Voltamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade.
É o poder, aceita porque dói menos. De longe falam alto, mas de perto tão pequenos. Se afogam no próprio veneno, tão ingênuos. Se a carapuça serve, falo mesmo e eu cobro quem me deve. É o poder, o mundo é de quem faz. Realidade assusta todos tão normais.
Poder é coisa de mulher também. Comandar o país, estar nos espaços de decisão.
As mulheres são maioria no eleitorado, mas minoria entre os eleitos.
No Poder Legislativo Federal, por exemplo, a representação feminina ainda é baixa.
Na Câmara, as mulheres ocupam menos de 10% das vagas.
No Senado, o índice é de 16%.
Para tentar mudar esse quadro, existem algumas propostas em debate.
A senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, é autora de um projeto que reserva percentuais de vaga para mulheres no parlamento.
Aprovado no Senado em 2015, o texto está em análise na Câmara.
Vanessa Graziottin espera que as cotas ajudem a alavancar a participação feminina no parlamento.
De acordo com a senadora, o machismo que incomoda a brasileira no dia a dia também se faz presente no cotidiano das parlamentares.
Apesar de não ter uma manifestação explícita de discriminação, mas lá no íntimo, lá no fundo, nós sentimos a dificuldade que nós temos de disputar as comissões, disputar os espaços importantes. Então, é de fato um grande desafio para as mulheres hoje viver a política e estar no parlamento.
Vanessa Graziottin também é procuradora da mulher no Senado e acredita que esse trabalho é essencial.
Grande parte dos senadores, eles não são muito a favor dessa política afirmativa da reserva de vagas e tal. Eles acham isso desnecessário. E através da criação da procuradoria que a gente conseguiu meios para desenvolver as atividades nossas, né? Eu acho que um grande feito é que nós mulheres, a gente sofre tanta discriminação que quando o tema é gênero, a grande maioria das vezes nós nos unimos, independente do partido político, da ideologia, nós unimos quando a pauta é o combate à violência, é o empoderamento das mulheres.
Em 2015, a Procuradoria da Mulher no Senado lançou a campanha Mais Mulheres na Política. Vanessa Graziottin fala, em especial, do espaço a ser ocupado no parlamento.
Precisamos entender que nós teremos leis melhores, mais democráticas, uma sensibilidade maior para as mulheres, para as crianças, para a juventude, para o trabalhador, para todos, se a mulher estiver mais presente. Então, temos que ocupar um espaço que é nosso, das mulheres, no parlamento.
Ou seja, pessoal, fazer a diferença na política também é coisa de mulher.
Vive dentro de mim uma cabocla velha, de mal olhado, acocorada ao pé do borralho, olhando para o fogo. Vive dentro de mim a lavadeira do Rio Vermelho, seu cheiro gostoso d'água e sabão, rodilha de pano, trouxa de roupa, pedra de anil. Vive dentro de mim a mulher cozinheira, pimenta e cebola, quitute bem feito, panela de barro, taipa de lenha, cozinha antiga, toda pretinha. Vive dentro de mim a mulher do povo, bem proletária, bem linguaruda, desabusada, sem preconceitos, de casca grossa, de chinelinha e filharada. Vive dentro de mim a mulher roceira, enxerto da terra, meio casmurra, trabalhadeira, madrugadeira, analfabeta, de pé no chão, bem parideira, bem criadeira, seus 12 filhos, seus 20 netos. Vive dentro de mim a mulher da vida, minha irmãzinha, tão desprezada, tão murmurada, fingindo alegre seu triste fado. Todas as vidas dentro de mim, na minha vida, a vida mera das obscuras.
Cora Coralina, poetisa, doceira, moradora da Casa da Ponte na cidade de Goiás. Em 1907, já escrevia para o jornal feminino A Rosa, mas só ficou conhecida do grande público quando já contava com a idade avançada. Seu poema Todas as Mulheres ilustra esta reportagem especial.
Esta voz que nos contou a biografia resumida da poetisa Cora Coralina é da professora Gina Vieira Ponte, criadora do projeto Mulheres Inspiradoras, que ganhou vários prêmios, entre eles o Ibero-Americano de Educação em Direitos Humanos, no ano de 2015.
Esse projeto, que começou em uma escola da Ceilândia e foi ampliando para outras escolas do Distrito Federal, fala de grandes mulheres, como a própria Cora Coralina na literatura e a Maria da Penha Fernandes, que luta contra a violência doméstica no Brasil.
Fala também de meninas que deixaram seus nomes gravados na história, como a paquistanesa Malala, a mais jovem ganhadora do Nobel da Paz, que defende o acesso das meninas à educação, e Anne Frank, cujo diário virou um dos documentos de denúncia da perseguição nazista aos judeus durante a Segunda Guerra.
Mas o projeto da professora Gina também fala das mulheres anônimas, mães, avós, bisavós e outras figuras femininas que representam muito na vida de seus alunos.
E muitos voltavam dizendo, professora, eu descobri que a minha mãe, com 12 anos de idade, foi obrigada a abandonar a escola porque ela tinha que ajudar no sustento dos irmãos. Ou uma outra aluna dizia, professora, eu descobri que a minha bisavó ficou viúva com 10 filhos para criar. E ela trabalhou anos a fio em cima de uma máquina de costura para garantir o sustento dos filhos. Foi muito recorrente aparecer histórias em que as mulheres eram abandonadas porque engravidavam. Algumas, inclusive, foram chutadas para fora de casa. E aí eles voltavam, as meninas e os meninos, orgulhosos de se perceberem parte dessa história dessas mulheres.
A professora Vitória Régia de Oliveira Pires trabalha com a professora Gina no projeto Mulheres Inspiradoras. Ela diz que aprendeu o valor da educação com a mãe, Maria de Jesus.
Ela era trabalhadora doméstica na fazenda em Campo Alegre, Goiás. E a patroa, a dona da fazenda, contratava uma professora para dar aula para os filhos. E a minha mãe, depois que arrumasse a cozinha, podia ficar ouvindo a aula. Então ela aprendeu a estudar assim. E ela diz que a escola é que nos faria ser alguém.
Inspirar pessoas para estudar e melhorar de vida também é coisa de mulher.
E a fala da professora Vitória Régia sobre a mãe que trabalhava como empregada doméstica nos lembra desses profissionais, em sua maioria, mulheres, que lutam por reconhecimento na sociedade.
Na chuva de confessos deixo a minha dor, na avenida deixei lá a pele preta e a minha voz, na avenida deixei lá a minha fala, a minha opinião. Minha casa, minha solidão, joguei do alto do terceiro andar, quebrei a cara e me livrei do resto dessa vida. Na avenida dura até o fim, mulher do fim do mundo, eu sou e vou até.
Creuza Maria Oliveira, da Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas, nos traz seu depoimento pessoal sobre a realidade do trabalho infantil doméstico e o desrespeito àquelas que trabalham dentro de casa.
Eu sempre trabalhei como babá, fazendo a dupla função. Uma menina de 12, 13 anos, cuidando de uma casa e cuidando de criança. E eu lembro, inclusive, de uma vez que a criança caiu da escada, estava numa andadeira, e eu tinha que dividir minha atenção com a criança e com a panela que estava no fogo. Só não foi mais grave a situação porque a andadeira amorteceu a queda dessa criança. Eu passei por muitas coisas e cresci, não percebia nem essa situação das violências, das explorações. Depois dos 25, eu passei a me incomodar com a situação de não ter folga aos domingos e nem no feriado. Eu não tinha nenhum problema de fazer o trabalho, porém eu me chateava, era quando chegava domingos e feriados que eu não podia sair. Folgava de 15 em 15 e depois que deixasse mesa posta, tudo pronto. Às vezes a gente saía 10 horas da manhã e retornava 18 horas. Era uma folga de menos de 24 horas. Isso me incomodava quando eu via meus patrões saírem, irem para praia, para clubes. E eu ficava em casa, mesmo sem fazer nada, mas tinha que estar ali à disposição. E muitas vezes não podia almoçar antes deles. Quando era 4 horas, ele ligava e dizia, ah, pode almoçar, que a gente já almoçou aqui. Então isso tudo começou a me incomodar.
Hoje, na federação que representa as trabalhadoras domésticas, a Creuza luta para que outras mulheres não passem pelas mesmas situações de exploração que ela passou. A emenda constitucional que garantiu aos empregados e empregadas domésticas os mesmos direitos dos demais trabalhadores é uma ferramenta importante para isso.
Porque exigir seus direitos e o cumprimento das leis também é coisa de mulher.
Para descrever uma mulher, não é do jeito que quiser. Primeiro tem que ser sensível, senão é impossível. Quem vê por fora não vai ver por dentro o que ela é. É um risco tentar resumir mulher.
Márcia Waina Cambeba, indígena.
Iridiane Seibert, trabalhadora rural.
Vanessa Graziotin, senadora.
Gina Vieira e Vitória Régia, professoras.
Creuza Maria Oliveira, representante das empregadas domésticas.
Mulheres que se unem a outras tantas que fizeram a diferença na busca de uma sociedade mais igualitária.
Zilda Armes Neal, médica, pediatra e sanitarista, fundadora em 1983 da Pastoral da Criança, trabalho que ajuda gestantes, meninos e meninas pobres em todo o Brasil. Em 2004, Zilda fundou a Pastoral da Pessoa Idosa. Foi uma das vítimas fatais do furacão que devastou o Haiti em 2010.
Lígia Fagundes Telles, escritora, imortal da Academia Brasileira de Letras, o conjunto de sua obra mereceu, em 2005, o Prêmio Camões, distinção maior da língua portuguesa. Lígia demonstrou coragem ao falar sobre a tortura de presos políticos no livro As Meninas, lançado em pleno regime militar no ano de 1973.
Carolina Maria de Jesus, negra, pobre, escritora. Em Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, obra de 1960, Carolina denuncia o abandono e a exclusão social dos miseráveis do Brasil. Escritora traduzida para mais de 13 idiomas.
Nise da Silveira, psiquiatra, revolucionou o tratamento de doenças mentais, substituindo o eletrochoque e outros métodos violentos pela arte e a terapia ocupacional. Foi a primeira mulher a se formar na Faculdade de Medicina da Bahia em 1926. Presa política na ditadura Vargas, dividiu a cela com Olga Benário e Graciliano Ramos, episódio registrado no livro Memórias do Cárcere.
Brasileiras de diferentes origens e profissões que mostram que coisa de mulher é qualquer coisa que a mulher queira fazer.
E não o que, por séculos, a sociedade impôs que ela fizesse.
Sem dúvida. Agora vamos combinar que, para nós, foi dado algo que realmente é coisa só de mulher, não é mesmo?
Sim, gerar vidas.
Nós carregamos em nossos ventres e alimentamos em nossos seios aqueles que dentro de alguns anos terão o poder de construir um planeta com mais igualdade para todos.
A gente encerra esta reportagem especial com a palavra da parteira, enfermeira e professora Silvéria Santos, que defende o parto humanizado e ajuda muitas mulheres em Brasília a encarar a gestação como uma dádiva.
Parir? Isso sim, é coisa só de mulher.
O que, que a gente busca? Acolher a mulher, desconstruir estigmas, tabus, preconceitos, palavras prontas que reduz a capacidade da mulher entender, aceitar e saber lidar com o poder do corpo feminino de gestar, parir e maternar de forma saudável, alegre, mais prazerosa. Reduzir esses medos, essa ansiedade, essa forma tão negativa que se criou para que o ato da mulher viver seu sexo, sua sexualidade, sua gestação, seu parto, seja vista, considerada de forma contemplativa, alegre, como deusas que somos, repetindo, replicando a vida no universo, e não de um estigma denso, cunhado no machismo, no patriarcado, dizer a ela que ela é autora da vida, ela tem um poder vindo de Deus, da luz, da criação. Cada um usa a expressão que quer para entender a força de vida que existe em nós e que nos cerca em todas as circunstâncias, desde que a gente realmente perceba que pode ter uma vida mais digna, mais feliz, mais amorosa, de respeito.
Mulher.
Você ouviu a reportagem especial Isso é Coisa de Mulher. Apresentação Marcela Diniz e Adriana Carla Aragão. Locução Tiago Medeiros. Redação, reportagem e produção Marcela Diniz, Adriana Carla Aragão e Kellen Sumier. Participações especiais Renina Valejo, Marina Domingos, Érica Christian, Marcela Cunha, Raquel Teixeira, Ellen Cristina de Souza, Márcia Waina Cambeba, com o poema Amazônida e a música Quaraaçu, Caminho Grande. Marluce Ribeiro, com o poema Todas as Vidas, de Cora Coralina e Gina Vieira Ponte. Vozes masculinas, Tiago Melo, Carlos Andrade, Rodrigo Rezende e José Carlos Sigmaringa. Revisão, Maurício De Sante. Técnica de áudio, Cristiane Calisto e André Menezes. Diretor da Rádio Senado, Ivan Godoy. Diretora da Secretaria de Comunicação Social do Senado, Virgínia Malheiros Galvez. Você pode acessar este programa pela internet senado.leg.br/rádio.
Você acompanhou Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade. Uma produção Rádio Senado.